Irmão, a gente tem informações, Lorena vai divulgar, eu já soube que ele era uma figura fantástica, tá? Ó que a gente, você falou das felicitações, a gente lamentou muito a morte dele. Não conhecia, não conheço ninguém que conhecia ele, mas eu vi os comentários nas redes sociais, né? Vi, inclusive, que ele era uma pessoa... Você conhecia? Aí, o nosso Henrique conhece ele também, tá realmente dizendo que era uma pessoa muito bacana. Vi fotos, inclusive, de camisa do Bahia, né? Torcedor do Bahia, não é isso? Então, pra você ver que a gente, às vezes, recebe e vai atrás das coisas, mas eu não tive a oportunidade de conhecer. Mas é da vida da gente, é isso aí, tá? Eu canso de dizer lá em casa, todos os dias. Aproveite, briguem pouco, porque é um sopro, é um sopro. Então a gente lamenta de verdade, mas Lorena, você tem informações a respeito do sepultamento, né, Lore?
Tem, uma vítima fatal, né, foi identificada como Matheus Bispo do acidente que aconteceu hoje mais cedo na BR-324. Ele era casado e pai de uma menina de 2 anos. Informações apontam ainda que ele era técnico em petroquímica e trabalhava há 7 meses como funcionário temporário no almoxarifado da empresa Unigel, especializada em matérias-primas para indústrias. E aí a gente traz aí as informações do sepultamento que aconteceu. Acontece amanhã, acho que é dia 15, né, de maio, no cemitério Bosque da Paz. Todas as informações aí, você que tá no BNews TV, conferem agora sobre o sepultamento de Matheus Bispo.
Bom, tem mais um áudio chegando aí, um áudio do nosso amigo Washington, coloca no ar aí, vá.
Boa noite, beleza, como é que tá você? Washington. Irmão, agora sim, eu a blitz do Bafonto, concordo, mas também a gente deveria também fazer essa blitz, não só ficar olhando, fazendo bafum, não. É parar o carro, abordar o passageiro que tá com a gente, rendendo o dia a dia. Porque é complicado, irmão. Às vezes você tá com pessoas suspeitas dentro do carro e o pessoal não tá nem aí. Só liga só pelo o documento do carro e o bafômetro. Não, pô, a gente tem que abordar o passageiro, o motorista, todos. Isso eu concordo. Aquelas coisas que eles não fazem.
Bom, vamos lá, né? A blitz da Transalvador, ela tem o apoio da Guarda Civil Municipal. Poderia sim acontecer. As blitzes do Detran já é com a PM. E quando as blitzes são do Detran, eu vejo muitas vezes a PM abordando. E outra, as blitzes da PM que não são pro bafômetro, que podem até também exigir o bafômetro, aí são blitzes que verificam tudo. Né, que manda olhar, abre seu carro, verifica e por aí vai. Mas eu entendo esse seu depoimento. Eu acho, inclusive, que essas blitz da Transalvador, já que tem a nossa polícia municipal, nossa guarda civil municipal, um abraço a todos os guardas civis, eu acho que poderia sim dar um baculejo no carro, dar uma olhada, ver o que é que encontra, né, ver se há algum ilícito. Isso eu concordo, tá? Mas a gente não dá pra poder separar as coisas. Tá? Tem que ser feito tudo, cobrar documento, se estiver atrasado vai ter que ser feita a lei, é a lei, tá? Mas eu não discordo de você não, de que já que está tendo a abordagem, essa abordagem deveria ser feita de modo geral. 6:41, bota mais um áudio aí, meu querido Everton Bruno.
BNews agora.
Boa noite, Fábio, boa noite, bancada BNews. Rapaz, Neto não tem pra onde correr, meu irmão. Ele tem que declarar o apoio. Se ele não quer o PT na Bahia, tem que declarar apoio a Bolsonaro. Não tem pra onde correr. Você vai ficar em cima do muro de novo pra tomar pau de Jerônimo? Pelo amor de Deus, pô. Estamos cansados, velho. Estamos cansados dessa insegurança. Familiares tendo casa invadida praticamente todos os dias. Por traficantes sendo feito refém. E essa peste do PT há 20 anos aqui não faz porra nenhuma. Semineto tem que declarar apoio e acabou, meu irmão, pra tentar tirar essa praga daqui da Bahia.
Valeu, meu irmão. Você só podia não ter xingado, né? Embora eu acho que esse xingamento aí não é nem xingamento, né? No nosso baianês aí. É como se fosse um poxa. Eu te perdoo, tá? Mas você deu sua opinião, eu convoquei a opinião de vocês e vocês podem continuar opinando. Vamos lá, mais um, vai lá.
Participe, interaja com a gente, 6:22.
Boa noite, BNews. Boa noite, bancada. Boa noite a todos. Jorge Nascimento saindo do trabalho agora, indo para casa, graças a Deus. Sobre a CM Neto. Boa noite. Sobre a CM Neto, sim. A ideia é votar nele, mas por falta de candidato da direita. E a ideia principal é tirar, é retirar Jerônimo, tá? E retirar o PT da Bahia. Retirando o PT da Bahia, a ACM Neto vai ter 4 anos para se provar. E após 4 anos, vamos ver um candidato realmente de direita para o estado da Bahia. Boa noite a todos, que Deus abençoe e até mais.
Vamos lá, vamos nessa. É que aqui, sinceramente, na Bahia, eu ainda não vi alguém com tanta força, né? Tá aparecendo alguns vereadores aí, né? O tal do Daniel, enfim. Tem alguns de direita que surgem, né? Mas o mais forte de direita mesmo é Roma, né? E a esposa dele, né? São os mais fortes. Mas aqui já se percebeu que na Bahia o bolsonarismo ainda não é forte o suficiente para derrubar a esquerda. E aí, justamente, com essa união com o Neto, é o que eles esperam que aconteça. Porque aí, de repente, vai se ter uma chance. Lógico, quando a gente faz as pesquisas, a Bahia é muito grande, né? É impossível você medir o cenário para um lado ou para o outro quando você tem uma Bahia com mais de 300 municípios. Então, o que eu digo assim, com toda certeza é, Salvador, ela é direitaça. Como a própria Bahia, o interior, na sua maioria, já se mostrou esquerda. Então eu já fiz essa análise aqui, e é uma análise do que eu percebo. Dificilmente hoje a direita sai do município, e dificilmente hoje a esquerda sai do estado. Você concorda com isso, Fábio? Não. Essa não é uma análise de coração, não. É o que eu tenho visto nos últimos anos. Pode acontecer para um lado ou para o outro? Pode. Mas os números provam que a cidade do Salvador dificilmente vai sair das mãos de Neto e Bruno Reis. E o estado dificilmente vai sair da esquerda. É o que eu tenho visto. Se eu tiver errado, que a eleição, o dia lá da urna, me mostre. Mas eu disse isso na campanha de Bruno à reeleição, tá? Que dificilmente a esquerda ia tomar a prefeitura de Bruno. E deu no que deu. Ah, mas as pesquisas agora ao governo do estado estão mostrando um empate técnico, estão. Mas pô, essas pesquisas, houve quantas pessoas? 2 mil? 3 mil pessoas? Então tudo depende de onde você ouve. Se você for em Feira de Santana, de repente Feira de Santana vai ser mais direita. Se você for no interior lá nos Cafundó, vai ser mais esquerda. Então tudo depende de onde você vai ouvir esses entrevistados. Tá certo? Lorena, o que é que tá acontecendo com o Cine Glauber Rocha? Quem tá no YouTube vai ver as imagens, mas eu fiquei estarrecido de ver essa imagem aí.
Eu também, viu, Fábio? O que aconteceu no Cine Glauber Rocha? Aqui no BNews a gente traz tudo para você entender por que o acesso ao terraço está restrito. Pichação, pias quebradas, furtos de lâmpadas e luminárias, além de outros atos de vandalismo, fizeram a direção do Cine Glauber Rocha, no Centro Histórico de Salvador, restringir o acesso ao terraço do cinema de rua. A informação foi confirmada já pelo BNews por Cláudio Marques, um dos administradores do espaço. E aí ele disse aqui ao BNews: infelizmente, nos últimos meses, o cinema enfrentou situações de comportamento inadequado e depredação do prédio. Além de pias quebradas, lâmpadas e luminárias furtadas, o que mais doeu foi ver os desenhos de Glauber constantemente danificados. Ele ainda acrescentou que a medida que impede o acesso de qualquer pessoa ao espaço, exceto para quem adquire o ingresso, foi adotada há pouco tempo e já trouxe resultado. E aí ele disse que estão operando dessa forma há pouco tempo, mas que os resultados estão sendo muito bons. As pichações e depredações cessaram e nunca mais eles observaram comportamentos não condizentes com o ambiente. O Cine Glauber Rocha, segundo ele, voltou a ter um ambiente tranquilo e acolhedor de sempre. E aí quem está no BNews está vendo as imagens, tem um vídeo aí também mostrando as imagens do vandalismo lá no Cine Glauber Rocha, que é uma delícia de ir pra ali e ficar vendo o pôr do sol. O tanto de vezes que eu já fui pra ali.
O problema é que a quantidade de saciseiros ali é imensa, né? É os The Walking Dead, né? As vítimas da sociedade. Aí faz o quê, minha gente? Porque as vítimas da sociedade não é caso de polícia. Porque você vai pegar o The Walking Dead desse aí e leva pra delegacia, não fica lá. Desculpe, viu, irmão? Mas eu sou transparente. Eu sou eu, tá? Eu não sei, não sei eu. É o que eu penso, eu vou e digo. Um cara desse você tem que internar e cuidar e tratar e ter políticas públicas pra tirar da rua. Mas essas políticas públicas não acontecem e os caras realmente não querem. Os caras, como eu digo, eles e elas, né? Porque tem mulheres também. Então eles acabam invadindo o espaço, depredam tudo, mijam no chão, usa droga aí dentro, aí picha tudo. E aí vira esse mangue. E aí uma vista dessa, a Lori diz aí que gosta de ir. Eu confesso que é uma crítica, uma autocrítica. Eu conheço pouco, vou pouco nessa região, né? Vou pouco também no Man, vou pouco na Contorno. Uma região que eu gostaria de frequentar mais, mas não é da... Acaba não sendo o meu nicho, né? Acabo não participando, não indo. Mas é uma área que culturalmente é uma área importante, Lore.
Pois é, e além disso, essa questão de uso de drogas, principalmente por pessoas que estão em situação de rua, é uma questão de saúde pública, né? Porque quando você vai buscar os meios para que essas pessoas sejam acolhidas e realmente sejam tratadas, o que é algo que acontece a longo prazo, não é algo de uma semana, duas semanas. São pessoas que precisam ir para um lugar, precisam enfrentar o período da abstinência, precisam ser direcionadas depois desse período para o que elas vão fazer, porque senão volta e aí... tem a recaída, tem os altos e baixos, né, desse processo de você se libertar de um vício, que são as recaídas. Então, precisa de uma grande logística para atender essas pessoas. E não só aqui em Salvador. Eu vejo em São Paulo, Rio de Janeiro, os mesmos problemas da quantidade de gente usando drogas nas ruas. E nem digo aqui no Brasil, fora do Brasil também, isso é uma questão muito séria. Da quantidade de pessoas usando drogas, e drogas cada vez mais pesadas que entram, né? E essas pessoas têm o menor amparo. As políticas públicas, elas parecem que nem existem, na real.
Beleza, essa é a nossa Lorena Alcântara, em todos os dias, 18 horas aqui. Mariana Bamberg quis te derrubar sexta, mas aí eu disse não.
Ela Lorena... me salvou sexta-feira, tava numa folga, merecida folga.
Pois é, vamos nessa, bota aí mais um áudio.
Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, bancada. Boa noite, Fábio Gomes. Quem fala aqui é Marcelo, motor de aplicativo. Pessoal, me lembra aí, por gentileza, como é que tá aquela situação de Gedel Vieira Lima? Aquele cidadão, né, que foi encontrado na casa dele mais de 50 milhões de reais... Pessoal, por favor, me atualizem aí. Qual é o partido que ele tá coligado, coligação dele? Porque, independente do partido, para eu saber qual é que ele tá participando, que ele tá dando apoio, para eu ter o favor de não votar de forma nenhuma no partido que apoie aquele cidadão ou que queira a ajuda dele. Valeu, bancada. Se tiver alguma premiação aí, por favor, me coloca no nome. Quem fala que é Marcelo, outro dia aplicativo.
Valeu, Marcelo. Deixe de ser danadinho. Deixe de ser safadinho, que você sabe que ele tá apoiando o governador Jerônimo, viu? Deixe de baratinho, de conversa fiada, que você sabe que Gedel tá apoiando o governador Jerônimo. Ligado ao MDB, você sabe muito bem disso, tá? Agora, inclusive, eu ainda espero as explicações lá do negócio do dinheiro, de Joneuma, de Eunápolis, da fuga de preso, que Joneuma citou Gedel. Ele disse que não tinha nada, que ele tá com a cabeça limpa, que tá tranquilo, que foi palavras ao vento. E realmente a acusação pode vir de qualquer lado, né? A acusação eu posso chamar, dizer que Everton Bruno, chegar na delegacia e dizer que Everton Bruno é qualquer coisa. É uma acusação. Entre ser verdade ou não é outra história. Aí vem a apuração, a investigação. Mas eu quero que apure e que investigue. É isso que eu tô dizendo, tá? E deixe ser safadinho, que você sabe qual é o partido que ele apoia, viu? 6h52, bora.
Boa noite, Fábio Gomes. Ô, Fábio Gomes, a prefeitura fez o quê? Resolveu o quê com esse problema das creches? Bruno Reis tá deixando a desejar, viu? Muito, muito a desejar. E isso pode respingar no candidato dele a governador, viu? Avisa ele aí. Obrigado aí. Boa noite, Leonardo de Paula Lima. Boa noite, Fábio Gomes.
Boa noite, Fábio. Boa noite, bancada. Rapaz, é complicado esse negócio de blitz. A blitz tem que existir, pô. É como o companheiro falou aí.
pode ser uma blitz educativa. Aí, ah, tá um farol queimado. É, leva pro pátio. Ah, tá não sei o quê. Peraí. E você sabe que se a gente for a fundo no código CDB, a gente pode corrigir a falha ali no mesmo local, entendeu? Mas nem isso eles dão espaço. Tudo deles é pátio pra pagar guincho, pra isso, naquilo. Peraí, pelo amor de Deus. A blitz tem que existir, mas vamos educar o motorista também, pô. Tá todo mundo indo pra casa ali. Às vezes o cara caiu num buraco, a lâmpada queimou, a lâmpada da lanterna quebrou, o que seja, mas tudo é pátio.
Pô, bicho, eu tô do lado do povo, sabe, velho? Eu tô do lado do povo, mas vocês me forçam a burlar o sistema, porque assim, como é que vai acreditar? Tá? Se todo mundo colocar na cabeça e dizer, ah, a cidade é esburacada, acabei de quebrar minha lanterna, tô indo consertar, todo mundo vai usar esse argumento. Como é que prova? Me diga. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então a gente não tem como ter essa separação. Se você me disser uma luz pra dizer assim, pô, eu vou provar que foi agora. Você tem como provar que foi agora? Você abre um vídeo, gravou um vídeo hoje, dia 11 de abril, um exemplo, acabei de quebrar a minha lanterna. Sabe, como é que prova que foi naquele momento? Como é que vocês chamam educar? Porque educar, a gente educa todo dia, a gente sabe que a gente tem que pagar os impostos, a gente sabe que não pode andar com o farol desligado, a gente sabe que tem que usar cinto de segurança, a gente sabe que não pode beber e dirigir, a gente sabe tudo isso. Uns cometem erros por descaração, outros cometem erro, como eu tô dizendo, porque são trabalhadores e quebrou o negócio, você não tem dinheiro pra consertar, você vai roubar, você vai matar, entendeu? Então assim, mas eu não posso, sabe? Eu não posso ir contra o que eu acredito, que é o que precisa acontecer, a lei. Agora assim, eu discuto é a sacanagem da Transalvador, os caras querem multar o tempo todo, os caras querem rebocar, vamos dizer assim, a gente vai vendo as leis por conveniência, isso é que eu discuto. Por quê? Porque quando tem jogo do Bahia os caras rebocam, mas quando tem show de Roberto Carlos não reboca. Sabe? Porque vai rebocar o carro do pobre, mas o carro do rico pode estacionar ali no corredor da Vitória. Então eu discuto é a sacanagem. A sacanagem é que eu não gosto. Sabe? É você dar poder aos caras que eles já têm até demais. Numa blitz, ok. Mas esse negócio do cara tá no carro, olhando e imaginando que eu acho que eu vi você no celular e ter a tal fé pública, isso pra mim é sacanagem. Então isso eu não vou defender nunca. Nunca. Mas a gente tem que saber pelo que brigar. Porque eu não posso brigar por brigar. Para defender o trabalhador, vou defender sempre. O povo sofre, o povo tá pobre, o povo tá endividado. Mas é isso, mas são leis. São leis. E aí eu fico sem argumentação para poder concordar com você. Vamos lá, mais dois áudios aí.
Boa noite, bancada do BNews. Fábio Gomes e Lorena, os ouvintes que estão na sintonia na Itapuã FM 97,5 no BNews. Agora, Jackson Carvalho aqui, diretamente de Simões Filho. A respeito aí da questão da política de ACM e o atual governador, a ACM com toda dificuldade pode levar, viu? No primeiro ou no segundo turno, vai ganhar arrastado, mas vai, porque infelizmente o PT deixou a desejar. Já é muito aí, de algumas pessoas com quem eu converso, que é ligada ao governo aí também. Aí são essas situações aí que ocorrem. Depois que você me botou esse vice aí, ficou mais forte ainda. Somos nós, galera.
Ô Fábio, boa noite. Geraldo de Simões Filho. Esse rapazinho que falou aí agora que tem que tirar Jerônimo, essa praga. E ele acha que a Semi Neto ganhando vai fazer o quê? Vai sair matando todo mundo, é? Ele tá pensando que é do tempo do avô dele, que mandava matar, não tinha direitos humanos. Acabou, meu filho. Olha o prefeito, olha o governador lá do Rio, foi que fez. Vê se agora ele não tá com medo. Ele é candidato a governador, mas ele tá com medo. Fica aí que a Semi Neto vai fazer nada aí. Fica aí, esse mané que tá conversando merda aí.
Calma, meu irmão. Vamos lá, mais um.
Vou mandar um áudio mais rápido aqui. A CM Neto, ele tem medo de declarar voto, porque até as pessoas que não gostam de Bolsonaro podem votar nele, mas a partir do momento que ele declarar apoio a Flávio Bolsonaro, esqueça, Eu, por exemplo, eu sou de esquerda, mas eu também não concordo com o governo do PT. Porque o governo PT, mesmo federal, ele não é mais um governo de esquerda. Ele faz uma política mais de centrão, né? Neoliberal. Então, eu não sei em que eu vou votar, não vou mentir, mas eu acredito que o medo de Assis Neto é justamente esse.
Valeu, meu irmão. Um bom abraço pra você. 6:58. Dá pra mais um ainda? Então vá, solte aí, vá.
Boa noite, Fábio Gomes, equipe Itapuã FM Ben News, sobre a prefeita Débora Regi, aqui de Lauro de Freitas. A cozinha comunitária da Itinga foi fechada para requalificação ano passado, certo? E o Hospital Jorge Novis, no Largo do Caranguejo, que é referência, sempre foi, está fechado para requalificação. Cadê a placa do início da obra ao fim e o valor? Assim é que se faz, bota a placa com o valor e a data do começo e o fim da entrega, entendeu? Com a palavra, Débora Regi. Obrigado, boa noite.
Fala, Fabão. Fábio de Brotas falando. Cara, é nítido o despreparo do candidato Flávio Bolsonaro. A partir do momento que ele vem falar do Assis Neto, que na minha visão faz parte do grupo dele, é da direita, e ele vem nesse mimimi, nesse chove não molha, não levando fé no candidato da direita, ela tá jogando a toalha literalmente. Mas, enfim, vindo dessa turma aí, cara, só vem o que é a favor deles, da família deles. A gente vê aí, estamos próximos às eleições e a gente não vê projeto dessa turma. Não vê. A vida dessa turma aí é bater no outro lado, na esquerda. A gente não é também esquerda, não. Não estamos defendendo a esquerda, não. Mas procure trazer coisas que beneficiem o povo brasileiro.
Valeu, meu irmão. 6:59, Lorena Alcântara, muito obrigado, boa noite e até amanhã.
E Fábio, pela ótima companhia sempre e até amanhã.
Valeu, Henrique Juliano, obrigado, Everton Bruno. Amanhã Vitória Alves volta às 18 horas e eu volto às 6 da manhã, tá bom, gente? E 8 da noite eu tô aqui com a briga de Flávio Lourdeiro e Gabriel Bacelar com uma apuração aí no grupo de WhatsApp. Já eu conto.
BNews, o portal de notícias que mais cresce na Bahia.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 12 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia: mais de 11 bilhões de reais no combate ao crime organizado.
O governo do Brasil lança plano com foco na desarticulação financeira e operacional de facções criminosas.
Presidente Lula destaca a união com estados e municípios para enfrentar a violência e garantir a segurança de todos os brasileiros.
O território será devolvido ao povo brasileiro de cada cidade e de cada estado.
E ainda, o governo do Brasil zera impostos de importação sobre compras internacionais, a chamada taxas das blusinhas.
O imposto vale para importação de produtos de até $50, cerca de R$250.
E você vai ouvir também prevenção e controle aos incêndios florestais.
Novos equipamentos foram entregues para reforçar a ação no Cerrado e Pantanal.
Um investimento de R$150 milhões do Fundo Amazônia, Gabriela Noronha.
Os equipamentos entregues vão fortalecer a atuação em áreas de difícil acesso e reduzir o tempo de resposta aos incêndios no Cerrado e Pantanal.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Um plano para combater o crime do país.
O programa Brasil contra o Crime Organizado conta com investimentos e financiamentos que ultrapassam os 11 bilhões de reais.
Entre as ações previstas está a asfixia financeira do crime organizado para atingir fluxos ilícitos e lavagem de dinheiro.
O programa Brasil contra o Crime Organizado conta com 4 eixos. O primeiro mira a estrutura financeira das organizações criminosas, como, por exemplo, a lavagem de dinheiro. Para isso, o país vai ampliar as forças integradas de combate ao crime organizado, que farão operações interestaduais de alta complexidade, como explicou o secretário nacional de Segurança Pública, Francisco Veloso.
O crime organizado, diferente de outros tipos penais, tem um objetivo muito claro. Claro, ele quer ter lucro. Para isso, nós temos as forças integradas de combate ao crime organizado em todos os estados. E nós vamos criar ficos nacionais. Abriremos em São Paulo, no Rio, no Nordeste, no Sul e no Norte.
Outro eixo busca melhorar a investigação de homicídios, com fortalecimento das polícias científicas, dos institutos médicos legais e da rede integrada de bancos de perfis genéticos. O último ponto busca desarticular o mercado ilegal que abastece as organizações criminosas, a partir do tráfico de armas, munições, acessórios e explosivos. O programa prevê a criação da Rede Nacional de Enfrentamento do Tráfico de Armas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima e Silva, ressaltou a importância da participação dos estados e municípios no trabalho conjunto.
É fundamental que cada um dos agentes de segurança aqui tome o plano como seu. O programa é do Brasil. O programa não é só do governo federal. O programa é do Brasil e de cada um dos cidadãos para que nós possamos viver sem medo.
O presidente Lula destacou a união necessária para combater o crime organizado e disse que o plano vai devolver o Brasil aos brasileiros.
O território será devolvido ao povo brasileiro de cada cidade e de cada estado, para que a gente possa dizer ao mundo que muitas vezes o criminoso não é o pobre, não é o negro, não é o desempregado que está no bairro pobre. Muitas vezes o responsável está no andar de cima, engravatado, tomando uísque e zombando da nossa cara.
Para colocar o programa Brasil contra o Crime Organizado em prática, o governo prevê mais de R$1 bilhão em recursos diretos já em 2026. São quase 390 milhões para combater o fluxo de dinheiro ilegal, 330 milhões para reforçar presídios, 201 milhões para investigação de homicídios e 145 milhões para enfrentar o tráfico de armas. Além disso, será criada uma linha de crédito de R$10 bilhões para estados e municípios investirem em equipamentos, tecnologia e estrutura para as forças de segurança. Reportagem Márcia Fernandes.
E a gente segue falando sobre esse plano lançado hoje, mais especificamente sobre o eixo voltado às políticas penais.
Está prevista a criação do Centro Nacional de Inteligência Penal, além da aquisição de equipamentos, realização de operações nacionais e capacitação de servidores.
E para falar mais sobre o assunto, temos conosco ao vivo pela internet o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia. Boa noite, secretário.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Nazi Brum. Boa noite a todos os nossos ouvintes.
Secretário, no que se refere às políticas penitenciárias, o que o senhor pode falar para a gente sobre as medidas que serão adotadas e os investimentos que serão feitos, inclusive em presídios estaduais?
Bem, o nosso programa, ele teve uma premissa importante, que foi a orientação do presidente Lula e do ministro Wellington César, de também aproveitar o que vinha dando certo, experiências exitosas e programas do governo junto com os estados e o Distrito Federal que já estavam funcionando e que precisavam de certa forma de maior robustez e maior aporte financeiro. Essa premissa, por exemplo, foi a que regeu o eixo 1, que trata de asfixia financeira do crime organizado, e isso teve e que teve como parâmetro a recente Operação Carbono Oculto, uma operação que foi realizada em parceria com a Receita Federal, Polícia Federal e o Estado de São Paulo, e foi muito exitosa porque atingiu fortemente a criminalidade organizada entranhada em instâncias de poder econômico que comumente não são atingidas em operações policiais. A mesma premissa nós usamos no sistema penitenciário, porque nós temos um modelo de excelência que é administrado pelo governo federal, que é o sistema penitenciário federal, seguro, rígido, que permite um controle e monitoramento de diversas lideranças criminosas no nosso país. São 5 unidades, 5 presídios federais estão espalhados pelo país e são administrados pelo governo federal. E a nossa pretensão é, após identificadas as unidades, os presídios nos estados que precisavam, porque abrigavam lideranças criminosas locais, precisavam de uma elevação do padrão de segurança, foi exatamente isso. Elevar o padrão de segurança para protocolos, treinamentos, capacitações e, importante, equipamentos de segurança similares ao que nós aplicamos nos presídios federais. E assim, isolar lideranças criminosas e não permitir que essas lideranças impactem na segurança pública do cidadão e da cidadã brasileira.
Secretário, uma das estratégias, como o senhor falou, é isolar essas lideranças criminosas. E uma das ideias é interromper a comunicação entre esses detentos. Como que está previsto nesse plano?
Bem, há um conjunto de ações que tem esse objetivo. Primeiro, reforçar, robustecer os protocolos de segurança nessas unidades dos estados, treiná-los, que é para aplicação de protocolos rígidos, semelhantes ao que são aplicados no sistema penitenciário federal. Não há incidência, para que o nosso ouvinte, também quem está nos vendo aqui pelas redes sociais, não há incidência de celulares nem de objetos ilícitos nas penitenciárias federais. E nós queremos isso em todas as penitenciárias que nós escolhemos como mais sensíveis em todos os estados. Não queremos objetos ilícitos, não queremos celulares e não queremos nenhum tipo de droga ou arma branca ou qualquer outro tipo de artefato que seja utilizado contra os policiais penais, contra a sociedade. E essa foi a premissa, como eu disse, que foi implementada, que está sendo implementada, será implementada com o nosso programa Brasil contra o Crime Organizado. Além do treinamento, nós vamos doar equipamentos que vão elevar o nível de segurança, treinar os policiais e servidores também para a utilização desses equipamentos. Por exemplo, eu posso dizer aqui, drones modernos para vigilância, kits de varredura eletrônica que vão permitir levantar onde há aparelhos eletrônicos ligados ou desligados, celulares em presídios, identificar onde estão esses celulares e retirá-los das celas, se for o caso, aparelhos de raio-x, scanners corporais, e também o governo federal, de forma inédita, vai realizar a contratação de bloqueadores de celulares e vai com essa contratação disponibilizar para que os estados possam, nas unidades, aplicar essa tecnologia de silenciamento de comunicação. Então, além disso, nós vamos realizar operações programadas, que são operações voltadas para identificar esses equipamentos, esses aparelhos eletrônicos nessas unidades e retirá-las, que são as operações modo avião, que nós denominamos assim. Usamos um equipamento que permite o rastreamento de aparelhos eletrônicos, que são equipamentos nossos aqui da Secretaria Nacional de Políticas Penais e da Polícia Penal Federal, e também a Operação MUTI, que é a operação organizada com os estados para retirada desses celulares e de qualquer outro material ilícito que esteja nas prisões. Ou seja, vamos atuar com inteligência, equipamentos, treinamento e operações policiais intensas, de modo a não permitir que haja comunicação desses presídios, desses indivíduos custodiados nesses presídios, para além dos muros das unidades penais.
Secretário, como é que vai funcionar esse Centro Nacional de Inteligência Penal? Ele vai ter ações integradas aí com todos os estados?
Exato, ele vai nos ajudar, inclusive, na coordenação dessas operações que hoje nós coordenamos aqui diretamente da Secretaria, as operações MUTI e Modo Avião, que são operações nacionais realizadas em diversos estados ao mesmo tempo. Vai congregar também policiais penais das diversas polícias estaduais, vai permitir um maior fluxo de informações, num modelo muito semelhante ao que se chama de centro de fusão de informações, ou nos Estados Unidos conhecido como Fusion Centers, que são centros em que estão todas as agências policiais, no nosso caso, todas as polícias, representantes de todas as polícias penais, inclusive a federal, que vão conviver, trocar informações, coordenar operações e dar um dinamismo maior às ações no ponto de vista nacional.
Então tá ótimo, secretário. É uma área muito importante e o governo está de olho nisso, então, né?
Exatamente, é uma área fundamental para a segurança pública do cidadão brasileiro, né? É onde tudo começou, porque as organizações criminosas surgiram nos presídios e vão terminar, porque a determinação do governo é essa: controlar e manter esses indivíduos isolados e não permitir que haja comunicação nem influência na vida do cidadão que vive fora dos muros dos presídios.
Bom, nós conversamos com André Garcia, secretário nacional de Política Penal. Secretário, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade, estou aqui sempre à disposição de vocês e dos nossos ouvintes.
O período de seca está começando na região central do Brasil.
E com ele vem o maior número de ocorrências de incêndios florestais.
Viaturas e equipamentos que vão ajudar no combate ao fogo foram entregues hoje pelo governo federal.
Os investimentos são do Fundo Amazônia e pela primeira vez serão aplicados nos biomas Cerrado e Pantanal.
Caminhões especializados no combate a incêndios florestais, caminhonetes 4x4 equipadas, sopradores e aeronaves remotamente pilotadas. Os equipamentos entregues nesta terça-feira vão fortalecer a atuação em áreas de difícil acesso e reduzir o tempo de resposta aos incêndios no Cerrado e Pantanal. O investimento total de R$150 milhões vem do Fundo Amazônia, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima, esse é o maior investimento já realizado pelo governo federal para ampliar o combate aos incêndios florestais. O ministro destacou ainda que a entrega vai agilizar o trabalho de combate ao fogo.
Cada minuto reduzido no tempo de resposta significa menos destruição ambiental, menos prejuízo econômico e mais proteção para a população brasileira.
Os equipamentos vão beneficiar os corpos de bombeiros militares do Piauí, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, além da Força Nacional de Segurança Pública e Brigadas Florestais. A medida faz parte da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, criada em 2024 e gerida pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O ministro da pasta, João Paulo Capobianco, lembrou que o governo também tem fortalecido o planejamento e alcançado bons resultados no combate aos incêndios florestais.
Atualmente, nós temos reuniões a cada 2 meses com os maiores meteorologistas do Brasil e do exterior para monitorar permanentemente os cenários de risco climático e de risco, portanto, de incêndios. Esse dado é traduzido em planejamento, é levado para a sala de situação e articula e organiza a ação do governo federal. Nós, em 2025, reduzimos a área queimada no Brasil inteiro em 39%.
Esse é o primeiro investimento do Fundo Amazônia em biomas fora da Amazônia Legal. O fundo, restituído em 2023, após 4 anos de paralisação, já aprovou mais de R$400 milhões para apoiar os corpos de bombeiros de 9 estados da Amazônia Legal no combate a incêndios. Reportagem Gabriela Noronha.
O presidente Lula acaba de anunciar que zerou os impostos para compras de até US$50 sobre compras internacionais online, tributos que ficaram conhecidos como taxa das blusinhas.
Segundo o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, essa medida só pôde ser anunciada após o combate ao comércio ilegal.
Isso só foi possível depois de um avanço muito significativo para regularizar o setor. O contrabando, que era uma marca presente nesse setor, ele foi eliminado. Agora um setor regularizado e continuará regular vai poder usufruir dessa isenção, dessa zeragem de tributação sobre esses produtos. Vai beneficiar a população mais carente, mais pobre, que utiliza muito dessas plataformas para adquirir produtos que são muito importantes para o seu dia a dia.
A mudança será publicada em edição extra do Diário Oficial de hoje e já passa a valer a partir de amanhã.
Estudantes com dívidas no Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, podem realizar a renegociação de débitos a partir de amanhã por meio do Desenrola FIES.
Os contratos em atraso poderão ser quitados com descontos de até 99% sobre o valor da dívida.
A expectativa é atender mais de 1 milhão de estudantes.
Pode participar do programa quem teve contrato firmado até 2017 e que estava na fase de pagamento em 4 de maio de 2026. A negociação pode ser feita até 31 de dezembro deste ano. A expectativa é que mais de 1 milhão de estudantes sejam beneficiados com refinanciamento. O Desenrola Fies faz parte do novo Desenrola Brasil, programa lançado pelo governo federal no início deste mês para reorganizar a vida financeira de milhões de brasileiros e ampliar o acesso ao crédito em melhores condições. A medida, no entanto, não prevê a utilização do FGTS para abatimento das dívidas, como acontece em outras renegociações do Desenrola Brasil. Outra vantagem é para os estudantes que mantêm os pagamentos em dia. O programa oferece a possibilidade de quitação integral do débito com 12% de desconto sobre o saldo devedor. Para facilitar o atendimento, todo o processo de renegociação será realizado pelos canais digitais do banco responsável pelo contrato. No portal do Ministério da Educação foi publicada uma matéria com o passo a passo da renegociação. Acesse gov.br/mec e saiba mais. Reportagem Talita Albuquerque.
E ainda sobre o Desenrola, mas desta vez para o agricultor familiar que está com as contas no vermelho.
O Desenrola Rural está a todo vapor com descontos de até 96% do valor da dívida.
A iniciativa quer melhorar a saúde financeira dos produtores rurais e facilitar o acesso ao crédito de olho na safra 2026-2027.
Nas praias de Tamandaré, no litoral do Pernambuco, Fabrício do Nascimento aprendeu a pescar com os avós e se dedica à atividade artesanal ao longo de 20 anos. Recentemente, decidiu aumentar a renda e investiu na criação de abelhas. Durante a pandemia, o novo negócio virou um problema e o que antes era investimento virou dívida, como relembra Fabrício.
E foi na época que eu comecei a tirar meu primeiro empréstimo, foi em torno de R$ 2.000. Tive os problemas no decorrer da pandemia, não tive condições de pagar.
Foi só no ano passado que Fabrício conseguiu a tão esperada saúde financeira nos negócios. O produtor rural aderiu ao programa de renegociação de dívidas do governo do Brasil. Os descontos permitiram que ele limpasse o nome e pudesse sonhar alto.
Quitei essa dívida, investi na minha área da pesca e na área da apicultura. Eu estou querendo um investimento maior. Meu sonho é fazer minha agroindústria para produção de mel também.
O sonho de Fabrício e de outros agricultores rurais pode se tornar realidade com um novo Desenrola Rural. O programa permite renegociação e liquidação de débitos com descontos que chegam até 96% e atende quem tem débitos vinculados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Podem ser beneficiados agricultores familiares, assentados da reforma agrária, pescadores artesanais, povos e comunidades tradicionais e cooperativas da agricultura familiar. A expectativa é que os descontos ajudem os produtores a planejar a safra 2026-2027, como explica a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli.
Nós conseguimos, no âmbito do Desenrola Brasil, reabrir um Desenrola Rural. Agora, nessa nova rodada, nós de novo temos condições muito favoráveis para essa renegociação. São descontos bastante convidativos para conseguir promover essa regularização das dívidas dos agricultores familiares. Nós esperamos que a partir do Desenrola Rural, os agricultores familiares voltem a acessar o crédito do PRONAF, estejam na produção de alimentos, participando ativamente da ampliação da nossa safra 2026-2027.
A adesão ao Desenrola Rural pode ser feita até 20 de dezembro de 2026. Para as dívidas do PRONAF ou contratadas junto a instituições financeiras, a regularização deve ser feita diretamente nessas empresas. Se o débito estiver na dívida ativa da União, é possível limpar o nome diretamente no site do Regularize. Mais informações sobre o Desenrola Rural, acesse gov.br/mda. Reportagem Edinaldo Júnior.
E hoje a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, apresentou um balanço das ações voltadas ao setor.
Ela destacou as políticas voltadas às mulheres rurais, com a implementação de 110 mil quintais produtivos, que são espaços de produção diversificada de alimentos saudáveis, sementes e insumos, fundamentais para a soberania e a segurança alimentar.
A União Europeia retirou o Brasil da lista de países autorizados a exportar produtos de origem animal destinados ao consumo a partir de 3 de setembro.
Por meio de nota, o governo brasileiro informou que recebeu com surpresa a notícia e que tomará prontamente todas as medidas necessárias para reverter essa decisão.
O chefe da delegação do Brasil junto à União Europeia já tem reunião agendada para amanhã com as autoridades sanitárias do bloco.
O Brasil é o maior exportador do mundo de proteínas de origem animal e o principal fornecedor de produtos agrícolas ao mercado europeu.
Todas as informações sobre pré-natal, parto, puerpério, cuidados com o bebê, vacinação, alimentação, saúde mental e rede de apoio, tudo em um único lugar.
E agora é disponível também pelo celular com mais praticidade e segurança.
É a nova caderneta brasileira da gestante, lançada hoje no Rio de Janeiro pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Márcia Silva de Araújo, de Planaltina, no Distrito Federal, está grávida de 4 meses. É a sua terceira gestação, mas ela ainda toma todos os cuidados necessários nessa fase. As vacinas estão em dia e todo mês tem consulta de pré-natal.
Saiu de uma, já tem outra no outro mês. E é um momento muito delicado, que a mãe tem que ser acompanhada, sim. Você está gerando um bebê, você tem que ter uma assistência da família e do posto de saúde. Eu acho muito importante.
Para facilitar e ampliar a organização de exames de pré-natal e dos cuidados com as mães e seus bebês, o Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira a nova caderneta brasileira da gestante. A versão reformulada do documento reúne todas as informações da mulher desde a gravidez ao pós-parto. Outra novidade é que o conteúdo da caderneta agora vai estar integrado com o Meu SUS Digital. Tudo na palma da mão, para garantir um atendimento mais qualificado às gestantes, de acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Nós temos 85% das equipes de saúde da família no Brasil inteiro que usam já o prontuário eletrônico do Ministério da Saúde. Então, a expectativa é que ele fique na mão da gestante, na mão dos profissionais de saúde, como se fosse a verdadeira bíblia da gestação, do cuidado das mulheres no nosso país.
O documento também traz informações de cidadania, como saúde mental, luto materno e parental e violência obstétrica. E tem espaço para registros específicos sobre o acompanhante, métodos de alívio da dor, posições para o parto, procedimentos a serem evitados e rede de apoio. Maria Silva de Araújo, do Início da Matéria, aprovou a novidade.
Vai melhorar bastante no sentido de facilitar a nossa vida. Hoje em dia também está sendo tudo digital. E aí eles vão passando do computador para o outro. Então, assim, é maravilhoso.
Além da versão digital, serão distribuídos 3 milhões e 200 mil exemplares da caderneta física em todo o Brasil. Reportagem Natália Koslick.
O acesso à caderneta brasileira da gestante é feito pelo aplicativo Meu SUS Digital, disponível para Android e iOS ou pela versão web da plataforma.
Estão abertas as inscrições para o Fórum Nacional da Rede de Parcerias, promovido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
O evento busca aprimorar as políticas públicas e o impacto dos serviços na vida do cidadão, com mais de 240 painéis, palestras e oficinas.
O evento será realizado entre 9 e 11 de junho no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no endereço gov.br/rede de parcerias.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF pede novas providências de órgãos para aprimorar transparência das emendas parlamentares.
STJ afasta indenização do DPVAT em acidente ocorrido durante prática de crime.
Justiça do Trabalho registra mais de 600 mil casos de assédio moral.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Marcelo Della Libera.
Supremo Tribunal Federal pede novas providências para reforçar a transparência e o controle sobre as emendas parlamentares.
A decisão é do ministro Flávio Dino e envolve órgãos de fiscalização do Senado, do Governo de São Paulo e da Justiça Eleitoral. Carolina Chaves.
Na decisão, Flávio Dino pediu ao Tribunal de Contas da União informações sobre o funcionamento de um painel de acompanhamento das emendas parlamentares e cobrou esclarecimentos da Controladoria Geral da União sobre limitações na estrutura do órgão. O ministro também quer explicações do Senado sobre a possibilidade de ampliar regras contra nepotismo envolvendo suplentes de senadores e familiares. Já o governo de São Paulo deverá esclarecer suspeitas de acordo político relacionado à destinação de emendas de bancada federal. A decisão ainda determina que assembleias legislativas e a Câmara Legislativa do Distrito Federal comprovem a adaptação das regras locais ao modelo federal de execução das emendas. O relator também encaminhou ao Tribunal Superior Eleitoral e à Procuradoria-Geral Eleitoral pedidos de análise sobre possíveis riscos de uso irregular de emendas parlamentares em campanhas eleitorais.
A indenização do extinto seguro DPVAT não é devida se o acidente de trânsito ocorreu durante a prática de crime.
Esse posicionamento é do STJ. Fátima Uchoa.
Um homem roubou uma motocicleta com a qual, logo depois, sofreu acidente de trânsito. Ele pediu a indenização do seguro obrigatório DPVAT, que hoje está extinto, e a Justiça do Paraná determinou o pagamento. No entanto, a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial da seguradora. Para a ministra relatora Isabel Galotti, a existência de conduta dolosa da vítima afasta a cobertura securitária quando o risco é deliberadamente provocado, como no caso do roubo de veículo com o uso da motocicleta subtraída.
Justiça do Trabalho registra mais de 600 mil casos de assédio moral.
O levantamento considerou o período de 2020 a 2025. William Nascimento.
Nos quatro primeiros meses de 2026, já foram formalizadas mais de 30 mil ações por assédio moral. Ele está no comentário constrangedor, na punição injusta, na intimidação, em situações que afetem a dignidade de quem trabalha e causem danos à saúde física e mental. E a empresa é responsável por atitudes como essa. Se não cuidar do ambiente de trabalho, pode responder por isso. E esse é o alerta do coordenador-geral do programa Trabalho Seguro, ministro Agra Belmonte. Investimento é prevenir. Custo é a empresa ter de pagar indenizações.
A partir do dia 15 de maio, pré-candidatos já podem começar a arrecadar dinheiro para financiar as campanhas das eleições gerais de 2026.
Um dos meios de arrecadação é por meio do financiamento coletivo, conhecido como vaquinha virtual. Estevam Furtado.
A vaquinha virtual já foi usada nas eleições de 2018, 2020, 2022 e 2024. O modelo, também chamado de crowdfunding, permite arrecadar recursos pela internet, por sites, aplicativos e plataformas digitais. As empresas que oferecem esse serviço precisam estar cadastradas e aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, além de serem contratadas antes por pré-candidatos ou partidos, conforme prevê a Lei das Eleições. A página sobre financiamento coletivo já está disponível no portal do TSE. Até agora, quatro empresas foram aprovadas para atuar nas eleições de outubro e outras duas estão com cadastro incompleto.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova renovação automática da CNH para bons motoristas. Avança projeto que endurece punições para fraudes no mercado financeiro. Aprovadas regras mais rígidas para o fechamento de escolas rurais. Boa noite. Motoristas com bom histórico no trânsito garantiram mais facilidade para renovar a carteira de habilitação. O plenário aprovou hoje a medida provisória que permite a renovação automática da CNH para condutores inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores, cadastro que reúne quem não cometeu infrações de trânsito no período de 12 meses. Mas o texto aprovado pelo Congresso inclui ainda a necessidade de exame médico para a renovação. A proposta segue agora para a sanção presidencial. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Relator da medida provisória, quando o texto esteve na comissão mista, o senador Renan Filho, do MDB de Alagoas, afirmou que dificultar o acesso à CNH impede que muitas pessoas entrem no mercado de trabalho.
É por isso que o Brasil vive, de certa maneira, um apagão de motoristas de caminhão, especialmente os caminhões de grande porte, porque a burocracia afugenta o jovem da primeira habilitação e, ao fazê-lo, afugenta também a formação de condutores profissionais.
A renovação automática da CNH deverá ser precedida de exames de aptidão física e mental. Essa exigência foi novidade, já que não constava no texto original da MP. Renan Filho acatou emenda para reintroduzir essa obrigatoriedade. De acordo com o texto aprovado, o motorista habilitado poderá optar pela CNH digital gratuita caso prefira não pagar pelo documento físico. A MP, que segue para sanção, ainda prevê a correção anual pelo IPCA dos valores referentes aos exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica a serem fixados nacionalmente pela União.
E brasileiros que sofrem com dores persistentes por meses ou até anos poderão ter atendimento mais especializado no SUS. O plenário aprovou um projeto que estabelece regras para o cuidado de pessoas com dor crônica na rede pública de saúde. A proposta garante atendimento integral aos pacientes e cria o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica em 5 de julho. O texto segue para a sanção presidencial. Carros abandonados em ruas e terrenos públicos, além de prejudicarem a paisagem urbana, podem acumular água, atrair vetores de doenças e causar danos ao meio ambiente. E para enfrentar esse problema, a Comissão de Meio Ambiente aprovou um projeto que obriga os proprietários a retirar os veículos abandonados que representem risco à saúde pública ou ao meio ambiente. Os detalhes com Patrícia Oliveira.
O projeto do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, foi relatado pela senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul. Ela alterou a lei do desmonte e o Código de Trânsito Brasileiro para acelerar o destino de carros apreendidos e não reclamados, por meio de leilões. Uma das novidades é a integração ao Sistema Nacional de Resíduos Sólidos para rastrear peças retiradas de veículos e combater o mercado ilegal. A ideia é priorizar a chamada economia circular. Antes de reciclar ou descartar um veículo, será obrigatório tentar reaproveitar peças e componentes em boas condições, como destacou a senadora Tereza Cristina.
Com isso, damos um passo concreto para reduzir impactos ambientais, organizar o setor e transformar passivos em oportunidades econômicas.
Empresas de desmontagem também terão de tratar corretamente fluidos e resíduos poluentes. O projeto segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, elogiou o programa Brasil contra o Crime Organizado, lançado pelo governo federal. Segundo ele, a iniciativa articula inteligência, integração entre os entes federativos e mais de 11 bilhões de reais em investimentos para o enfrentamento das facções criminosas. Paim destacou que o programa prevê ações contra a lavagem de dinheiro, o tráfico de drogas e o crime organizado nos presídios, além de medidas para aumentar a elucidação de homicídios. O senador também defendeu a importância de políticas sociais, educação e geração de emprego no combate à criminalidade.
O crime organizado não se combate apenas na ponta, no confronto direto. É preciso atingir suas estruturas, suas fontes de financiamento, sua capacidade de articulação e o seu poder de infiltração. Não basta prender executores, é preciso prender, mas também desmontar os esquemas de lavagem, recuperar ativos e cortar o fluxo ilícito que sustenta essas organizações.
Já o senador
senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, criticou a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que suspendeu a aplicação da lei da dosimetria até análise do plenário da corte. Segundo o parlamentar, a medida representa interferência em uma decisão do Congresso Nacional. Amin também defendeu a revisão das penas aplicadas aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e afirmou que o Congresso deve avançar no debate sobre a anistia aos condenados.
Se ele acha que a lei é inconstitucional, ele tem que submeter imediatamente. Mas a lei entra em vigor. Quer dizer, agora o ônus da decisão do Supremo é do cidadão que foi beneficiado pela dosimetria. Quer dizer, a decisão soberana do Congresso fica condicionada ao despacho monocrático.
Dinheiro desviado, balanços maquiados e investidores enganados. Fraudes no mercado financeiro que podem causar prejuízos bilionários e abalar a confiança na economia passaram a ser alvo de regras mais duras no Senado. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje um projeto que prevê a prisão para fraudes contábeis e a manipulação de informações que levem investidores ao erro no mercado de capitais. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha.
A proposta da senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, foi apresentada depois do caso das Lojas Americanas. O texto aprovado pune a fraude contábil, como alterar balanços, informar dados falsos ou esconder operações realizadas pela empresa. A pena prevista é de 2 a 6 anos de prisão e multa. O relator, senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, afirmou que o texto foi ajustado para deixar mais claro o que deve ser considerado crime, sem gerar insegurança jurídica no mercado de ações.
É preciso que essa legislação seja muito objetiva. Até porque nesse mercado de ações é impossível a qualquer administrador garantir resultados. Ah, é sempre uma dúvida. Mercado de